Bem, vamos continuar falando deste assunto, de um tema histórico, esse anúncio do restabelecimento das relações diplomáticas Estados Unidos-Cuba, anunciado nesta semana. Vamos conversar agora ao vivo com o jornalista Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. Ivan Godoy, muito bom dia.
Bom dia, Adriano.
Ivan, o mundo foi pego, como disse a Nara Ferreira na sua reportagem, de surpresa com esse anúncio, que já vinha sendo costurado já há um bom tempo. O que significa, na prática, o restabelecimento das relações diplomáticas, a abertura ou reabertura da embaixada dos Estados Unidos em Havana e vice-versa, Cuba com uma representação diplomática em Washington?
Bom, o que significa, em primeiro lugar, né, o fim de um dos símbolos da Guerra Fria. Então, apenas resta a questão da divisão das duas Coreias, né? Fora isso, é o último fantasma da Guerra Fria, a questão, né, dessa fronteira tão conflitiva entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então, há uma coisa curiosa, né? Quando se falou tanto com essa questão da Ucrânia e essa briga, né, entre a União Europeia e os Estados Unidos e a Rússia pela questão, como eu digo, dessa guerra civil na Ucrânia e a anexação da Crimeia, e se falou que era uma volta à Guerra Fria, vem esse fato, né, que para muitos marca realmente, né, praticamente o fim da Guerra Fria. Há um outro aspecto também que gostaria de destacar. Obama ficará na história lembrado por esse gesto, né? Quer dizer, se falava que o Obama não tinha deixado nenhuma marca, né? Ele agora deixou uma marca, pelo menos no aspecto diplomático, né? Sem dúvida, o que significa isso na prática é também o início, não apenas das relações diplomáticas, mas do fim também do embargo comercial, porque vai ficar muito difícil manter esse embargo comercial, mesmo que os republicanos tenham maioria. A tendência vai ser que esse embargo acabe, né? E que as relações se tornem normais entre Cuba e Estados Unidos. O próprio Obama destacou, ao anunciar essa virada histórica, que os Estados Unidos há muito tempo têm relações normais com a China e com o Vietnã, ambos países de regime comunista, né? E não é difícil fazer uma avaliação qual é mais comunista entre eles no aspecto político, né? Todos são comunistas. A diferença é que China e Vietnã já fizeram uma série de reformas econômicas e hoje tem o que eles chamam de socialismo de mercado, né? Ou seja, na prática, uma série de políticas econômicas que são capitalistas, né? Junto com o regime político comunista. Então, Obama destacou isso. Qual é a diferença, né, afinal, entre Cuba, China e Vietnã? Por que relações com Cuba, com China e Vietnã? Levando-se em conta, inclusive, ele lembrou que mais de 50 mil soldados americanos morreram no Vietnã, afinal não morreu praticamente, que se saiba, nenhum americano nessa longa briga Estados Unidos-Cuba, né? A não ser cidadãos cubanos que tinham se convertido, né, em cidadãos americanos, tinham adquirido a nacionalidade americana, no caso da invasão de Baía dos Porcos. Então, na verdade, primeiro, deixa uma marca para o governo Obama no plano diplomático. Ao mesmo tempo, cria um clima muito melhor nas relações entre Estados Unidos e América Latina, já porque há muito tempo a América Latina vinha pedindo essa normalização das relações. Um outro ponto também importante, fora esse aspecto, como eu digo, comercial, econômico, aí se entra no campo, né, das especulações, o que vai acontecer propriamente em Cuba com essa medida. Porque a política de isolamento de Cuba, como se viu, né, ao longo de mais de 50 anos, não trouxe os resultados que os Estados Unidos queriam, que era o fim do regime cubano, né, o fim do comunismo em Cuba. Vamos ver que mudanças vêm por aí. Há uma discussão se isso provocaria uma mudança total, né, no regime cubano, inclusive política, ou se Cuba entraria no modelo chinês, ou seja, uma abertura política econômica, da política econômica, mas não uma, digamos, abertura ou uma grande mudança na sua política, digamos, já no regime político, né? Agora, Ivan, então essa é a dúvida que existe, que mudança virá, né?
Agora, Ivan, nós temos aqui mais um minuto em relação ao embargo, porque as relações diplomáticas O restabelecimento depende, é uma ação que depende de governos, governo americano, governo cubano. Agora, o embargo comercial já é uma ação que depende, o levantamento do embargo comercial dos Estados Unidos contra Cuba depende do Congresso americano, que tem maioria republicana, que é o partido de oposição ao governo Obama. Como é que fica a perspectiva agora do levantamento do embargo comercial?
Como eu disse agora mesmo, quanto ao embargo, eu acho que o embargo está ferido de morte, né? Em primeiro lugar, observa, internacionalmente, os Estados Unidos estão totalmente isolados nesse embargo. A última votação, aliás, foi a 23ª votação, aprovação pela Assembleia Geral da ONU de uma moção, né, de uma resolução contra o embargo. Nessa última votação, só votaram contra essa resolução de acabar com o embargo Estados Unidos e Israel. Israel não é nem porque Israel tem nenhum problema com Cuba, como Israel sempre é apoiado pelos Estados Unidos, Israel retribui, né? Israel retribui, mas não é nem que Israel propriamente tem um interesse maior na manutenção do embargo. Então, os Estados Unidos estão totalmente isolados internacionalmente. Internamente, a grande notícia é que a maioria dos cubanos exilados em Miami, que, vamos falar claro, já é uma segunda, uma terceira geração, são a favor de acabar com esse embargo. Inclusive, a imprensa já de Miami está falando já que muitos empresários cubanos que moram em Miami, né, que teoricamente são anticastristas, né, mas eles querem investir em Cuba agora. Então vem um interesse econômico, ou seja, a maioria dos cubanos de Miami não quer mais um embargo. E, além disso, há interesse das empresas americanas. Simplesmente, há uma conjunção de interesses para acabar com esse embargo. Se os republicanos notarem realmente que a manutenção, a luta essa por manter o embargo, não vai lhes dar votos em Miami, pelo contrário, vai lhes tirar votos em Miami, eu acho que eles vão também acabar aceitando isso. O que acontece é que os parlamentares cubanos, de origem cubana lá nos Estados Unidos, inclusive tem um que é até candidato, né, ele quer ser o candidato republicano à presidência, eles representam esses setores mais conservadores, digamos, que não querem mudar, querem esse confronto, sem se dar conta de que esse confronto não deu resultado, né? Uma política que, se era para mudar o regime cubano, não deu certo. Então agora vai se mudar a política, né? E vamos ver o que é que vai acontecer, né? De qualquer maneira. Só um aspecto que eu queria dizer também, que curiosamente, embora tenha sido marcado para muitos o fim da Guerra Fria, veio também com uma ação típica da Guerra Fria, que foi a troca de espiões, né? Isso é muito curioso, né? Essa troca de espiões, de certa maneira, abriu o caminho também para esse restabelecimento das relações.